DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mancini. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Presidente Filipe Nyusi poderá terminar o mandato sem pôr fim aos raptos em Moçambique.
É preciso que haja o investimento necessário em termos de meios de investigação e também a questão de pessoas devidamente preparadas para poderem trabalhar no combate a este tipo legal de crime.
Surpresa nas legislativas francesas, a aliança de esquerda vence e empurra a extrema-direita anti-imigração para o terceiro lugar. No futebol, 20 anos depois, Angola conquista a Taça COSAFA e no Euro 2024, a Inglaterra e os Países Baixos enfrentam-se na segunda meia-final. Ainda neste jornal, mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. O mandato de Filipe Nyusi termina oficialmente dentro de 6 meses, quando o novo presidente de Moçambique, saído das eleições de outubro, tomar posse em janeiro de 2025. Entre os vários problemas na governação de Nyusi figuram os raptos que assolam o país há mais de 10 anos. As estratégias de combate não estão a surtir efeito. Toda a história a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
Há cerca de meio ano de terminar o seu mandato como presidente da República, Filipe Nyusi poderá não cumprir a tarefa de combater os raptos, sobretudo na cidade de Maputo. Nem as estratégias, nem mesmo as mudanças de ministros do interior efetuadas pelo chefe de Estado travam o fenômeno dos raptos.
Desafios que suscitam a Polícia da República de Moçambique, a necessidade de definir as melhores estratégias de preparação adequada para os enfrentar.
Cidadãos que têm estado a assistir a este crime em plena luz do dia, em algumas ocasiões mesmo nas barbas da polícia, lamentam a situação e pedem mais ação da corporação.
Infelizmente é muito triste o que tem acontecido. Isso de alguma maneira mina para que os turistas ou mesmo nós nacionais possamos sair à vontade.
Muito chocante porque o número de raptos, quanto mais tempo passa, o número está mais elevado. E a gente fica muito preocupado sem saber o que fazer. Estamos a pedir ajuda.
Nós precisamos de ser protegidos quanto a isso, porque mesmo quando os nossos filhos saem, vão à escola, o que é uma coisa. Nós ficamos mesmo preocupados.
O analista político Dércio Alfazema não tem dúvidas de que no combate aos raptos o governo falhou na estratégia estruturante.
É preciso que haja o investimento necessário em termos de meios de investigação e também a questão de pessoas devidamente preparadas para poderem trabalhar no combate a este tipo legal de crime.
O analista frisa que as estratégias desenhadas pelo executivo de Nyusi para combater os raptos, como por exemplo a criação da Brigada Antirraptos, não passaram do papel.
Mas parece que até agora ainda não se vê uma movimentação concreta e também muito menos resultados, se é que ela já foi criada, se é que ela já está a atuar no terreno. E reforça o alerta da necessidade de dotar nossas unidades de investigação, da nossa polícia, nossa PGR, de tecnologias mais modernas para poder se antecipar à realização deste tipo legal de crime.
Dércio Alfazema diz que para combater os raptos, o governo de Nyusi devia investigar os outros crimes ligados ao fenômeno, como por exemplo a lavagem de dinheiro.
Enormes quantias de dinheiro que circulam fora dos bancos, porque a forma como esses dinheiros são movimentados para depois pagar-se o resgate também não é claro, porque se estivesse a ocorrer dentro dos bancos, haveria de haver um alerta, são somas muito avultadas.
Os raptos em Moçambique registram-se desde 2011, à altura do mandato de Armando Guebuza, e a capital Maputo tem sido o principal palco deste crime. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Por que é que o combate aos raptos falha no governo de Filipe Nyusi? Essa foi a pergunta do dia que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Mico Eknossi respondeu porque ele mesmo, Filipe Nyusi, faz parte da teia e seria difícil autocombatê-los. De resto, tudo é teatro desta gente da Frelimo. Mais comentários à frente nesta emissão? Quer participar no debate? Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República garantiu este fim de semana que o novo acordo extrajudicial com 3 bancos, incluindo o Banco Português BCP, não impede as autoridades de responsabilizarem os envolvidos no escândalo das dívidas ocultas. Em causa estão as críticas do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, que considerou que o acordo sobre o caso das dívidas ocultas, anunciado há uma semana, com 3 credores, prejudica o Estado para proteger líderes do partido no poder, à Frente de Libertação de Moçambique e a Frelimo. Ainda em Moçambique, a situação no Sistema Nacional de Saúde é caótica. Foi assim que classificou a Associação dos Profissionais do Setor. A associação alertou que os profissionais, em protestos constantes nos últimos meses, operam sem condições de trabalho. Moçambique ainda não conseguiu canalizar 15% do orçamento do Estado para a saúde, em linha com o compromisso da Declaração de Abuja, que impõe que os países africanos invistam aquela cifra no setor. Em Angola, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos acusou o governo de não financiar os hospitais. A situação leva ao aumento das mortes hospitalares devido à falta de medicamentos, reagentes e meios de diagnóstico. Angola tem menos de 3 médicos por 10 mil habitantes, um número abaixo dos padrões da Organização Mundial da Saúde. As organizações da sociedade civil guineense realizaram este sábado o Fórum da Primeira Convenção Cidadã, em que debateram vários pontos da agenda nacional, entre os quais a reforma do Estado. Em São Tomé, uma comissão técnica criada pelo governo fez a revisão da legislação eleitoral e propôs a redução do número de deputados de 55 para 37. O presidente de Timor-Leste inicia hoje uma visita de 3 dias a Angola, até quarta-feira, para discutir a cooperação econômica, o intercâmbio cultural, a segurança regional e o reforço das relações bilaterais.
DW África. Deutsche Welle.
A França virou à esquerda. A nova Frente Popular, aliança de esquerda no país, conquistou o primeiro lugar nas eleições legislativas deste domingo, empurrando a extrema-direita, antes favorita, para o terceiro lugar. Um ambiente de festa instalou-se em Paris na noite deste domingo entre os apoiantes da nova Frente Popular, que celebravam com música e cerveja a vitória da aliança já durante as primeiras projeções dos resultados. Enquanto a coligação de esquerda segurou o primeiro lugar, a aliança centrista do atual presidente francês Emmanuel Macron ficou em segundo, tendo a extrema-direita União Nacional de Marine Le Pen caído da liderança que obteve na primeira volta das eleições para um terceiro lugar neste domingo. Mas o que significam estes resultados? 3 grandes blocos políticos saíram das eleições, mas nenhum deles obteve maioria absoluta na Assembleia Nacional, o Parlamento Francês. Ou seja, 289 de um total de 577 lugares. O parlamento pode, assim, ser dividido em grupos políticos com posições muito diferentes. O presidente francês Emmanuel Macron, extremamente impopular, poderá ter de liderar o país ao lado de um primeiro-ministro que se opõe às suas políticas centristas. Depois de encerradas as urnas e conhecidas as projeções neste domingo, Jean-Luc Mélenchon, líder do França Insubmissa, que integra a aliança de esquerda vencedora, disse que os resultados representam um imenso alívio para o país e exigiu a Macron que nomeie um primeiro-ministro da aliança esquerdista. O presidente tem de se curvar e aceitar esta derrota sem tentar contorná-la de forma alguma. O primeiro-ministro tem de sair. Nunca teve a confiança da Assembleia Nacional. Acabou de liderar a campanha perdida pelo seu partido e recebeu um voto maciço de desconfiança do povo. Na sequência, também na noite deste domingo, o primeiro-ministro francês Gabriel Attal já afirmou que tenciona demitir-se depois de a coligação de esquerda surgir nas projeções como vencedora na segunda volta das eleições legislativas.
Fidel à la tradition républicaine.
De acordo com a tradição republicana e de acordo com os meus princípios, amanhã de manhã entregarei a minha demissão ao presidente da República.
Ma démission au président de la République.
Por sua vez, após o resultado obtido pela extrema-direita neste domingo, Jordan Bardella, o líder de 28 anos que teve uma ascensão meteórica no partido União Nacional e que esperava ser a escolha clara para primeiro-ministro, disparou que a França está a ser atirada para as mãos da extrema-esquerda e condenou uma aliança de desonra. Bardella acusou Macron de empurrar a França para a incerteza e a instabilidade. Marine Le Pen, outra notória figura da extrema-direita francesa, afirmou que a vitória do seu partido só foi adiada. O gabinete do presidente francês Emmanuel Macron, entretanto, avançou que ele vai esperar antes de tomar medidas sobre um novo governo. Macron tinha convocado eleições legislativas antecipadas em França, depois de a extrema-direita ter vencido as eleições parlamentares europeias em junho.
DW Notícias.
Os chefes de Estado do Níger, Burkina Faso e Mali, que chegaram ao poder via golpes, consumaram este sábado o afastamento irrevogável do Bloco da África Ocidental na primeira cimeira da Aliança dos Estados do Sahel. Ontem, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, anunciou a obrigação de vistos aos cidadãos do Mali, Burkina Faso e Níger. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse este sábado não estar preparado para continuar com o polêmico acordo de deportação de imigrantes do Reino Unido para o Ruanda. O programa foi firmado com Kigali pelo governo conservador do ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, derrotado nas eleições de quinta-feira no Reino Unido. O número de congressistas democratas que pedem a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da corrida às eleições de novembro, aumentou para 10, avançaram os média norte-americanos. O debate frente ao candidato republicano, Donald Trump, há cerca de uma semana, teria exposto fragilidades físicas e mentais do chefe de Estado norte-americano, de 81 anos, levando vários membros do Partido Democrata a equacionar uma mudança de candidato às eleições presidenciais deste ano.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Inglaterra e Países Baixos vão se enfrentar na segunda meia-final do Euro 2024. Os ingleses venceram a Suíça este sábado nas penalidades por 5-3. Já os Países Baixos eliminaram a Turquia depois de ganharem por 2-1. Países Baixos e Inglaterra jogam na próxima quarta-feira. Antes, na terça-feira, pelo primeiro jogo da semifinal, a Espanha defronta a França na cidade alemã de Munique. E no futebol africano, 20 anos depois, a seleção angolana, comandada pelo português Pedro Gonçalves, conquistou neste domingo a Taça COSAFA para as seleções da África Austral, depois de vencer a Namíbia por 5-0 na África do Sul. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o Crime. Olá, bem-vindo ao quinto episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. No episódio anterior, acompanhamos Camilo e Eugênio, que continuam à procura da cabra Maia, que desapareceu enquanto passeavam junto ao rio. Foi nesta altura que os dois jovens encontraram um cadáver. Enquanto decidiam o que fazer, a cabra desapareceu. Neste episódio, voltamos à cidade universitária de Chébua, onde estão os estudantes Yasmin e Alvin.
A camisola e o fato de treino cinzento que Yasmin vestiu eram demasiado grandes para ela. Mas eram quentes e ela ficou contente por isso. A poucos metros de distância do sofá onde estava sentada, estava deitado na cama o jovem alto e magro que a tinha resgatado. Yasmin já sabia que Alvin tinha 22 anos. Estava a estudar bioquímica na universidade. Não tinha irmãos nem irmãs. E vivia com o pai, viúvo, Tiago Ananda. Ficou aliviada ao descobrir que o seu instinto de confiar nele estava certo. Alvin tinha sido hospitaleiro, bondoso e cavalheiro. Importas-te que eu coma qualquer coisa? Perguntou ela.
Lamento, mas não tenho comida aqui.
Não, não, tranquilizou o Yasmin.
Eu tenho, vês?
Disse ela, tirando um recipiente de plástico da sua mala.
Claro, força, mas não tens medo de andar com recipientes de plástico na mala?
Yeah, por causa da proibição do plástico.
Não,
este recipiente é reutilizável, disse Yasmin. Só o plástico descartável é que é proibido. Ela disse que achava que o governo não devia ter proibido o plástico repentinamente. Deviam ter-nos dado uma alternativa primeiro e introduzido a proibição por fases. A minha mãe tem uma pequena loja em Songa. Vende sobretudo café e água, mas também outros produtos. Ela precisa mesmo de copos e sacos de plástico para as pessoas levarem o café para casa. Não sei como vai ser agora, queixou-se Yasmin. Alvi sentou-se e apoiou-se na parede.
Eu concordo. Mas não se trata apenas de negócio, pois não? Dizem que o plástico também é mau para a nossa saúde. Quando o fazem, acrescentam todo tipo de químicos para tornarem o plástico mais macio ou para lhe dar cor. E quando usamos produtos de plástico, esses aditivos químicos podem entrar no nosso organismo. Podemos estar a ingeri-los e a inalá-los ou absorvê-los através da nossa pele.
Uau! Gostava de escrever sobre isso, disse Yasmin.
Oh, és escritora?
Perguntou Alvin. Estou a estudar jornalismo, explicou Yasmin.
A sério?
Disse Alvin.
Bem, se alguma vez precisares de ajuda na pesquisa de artigos, eu adoraria ajudar.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos por que é que o combate aos raptos falha no governo de Filipe Nyusi. Muitos comentários nos chegaram essa manhã. César Augusto Luiz Zamba escreveu: o combate aos raptos durante o mandato de Filipe Jacinto Nyusi falha porque algumas pessoas ligadas aos serviços de investigação criminal, assim como alguns quadros de vulto dentro da nossa polícia, estão envolvidos até o pescoço com o crime organizado que opera no ramo comercial de raptos, por sinal, um negócio muito apetecível e rentável, disse César Augusto Luiz Zamba. Milagre Papi Rinzela escreve: o combate aos raptos falhou tanto para Nyusi como para Guebuza, porque não estava nas suas agendas governativas. Se formos analisar as pessoas raptadas, a maior parte são estrangeiros e de origem asiática. No dia que raptarem familiares de governantes, verão que isso vai terminar. Rosário Delis Soricidade Intepa escreve: os meus cumprimentos aos internautas, especialmente aos profissionais da DW, como sempre. Também desejamos o mesmo ao nosso internauta Rosário. Ele escreve: enquanto tivermos dirigentes e chefes de Estado gananciosos, é difícil acabar com os crimes ligados ao dinheiro. O nosso internauta Amadou Tiamdan, da Guiné-Bissau, escreveu: os meus cumprimentos aos internautas, especialmente aos profissionais da DW. A partir da Guiné-Bissau, eu escrevo: por que é que o combate aos raptos falha no governo de Filipe Nyusi? Porque há hipocrisia governativa por parte do regime em vigor no país. Foi o que escreveu este nosso internauta da Guiné-Bissau, porém falando sobre Moçambique. Outros comentários nos chegaram. Sandra Sumel Manjat escreveu: Moçambique precisa de um presidente forte e determinado como chefe de Estado. Namaguna Maganja escreveu: terminar esse ano é impossível porque todo o governo é nyonguista. Estes foram alguns dos comentários dos nossos internautas que chegaram esta manhã. Agradecemos a todos que participaram. Desejamos para já um excelente dia, um bom início de semana e lembramos, retornamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, fique bem, tenha um bom dia.